Muito obrigado, senadora Lídice da Mata. O caro presidente, senhoras e senhores senadores, imagine uma cidade localizada no coração da floresta amazônica, à beira de um rio caudaloso, cercada por riquezas naturais incalculáveis e estratégicas. Uma cidade cuja população respira tradição e cultura. Esta cidade existe e se chama Manaus. A capital do estado do Amazonas completará, na próxima sexta-feira, 24 de outubro, 344 anos de muita história. Não posso iniciar essa homenagem, senhor presidente, sem lembrar um pouco do nosso passado. A vila erguida pelos portugueses em 1669, para proteger o norte do país e impedir a invasão dos espanhóis, tornou-se cidade quase 200 anos depois. Com o passar dos anos, essa pequena vila se transformou na gigante Manaus, rica por natureza e pela capacidade do seu povo de crescer e de se desenvolver, respeitando e preservando uma das maiores e mais cobiçadas riquezas do mundo, a floresta amazônica. A história de Manaus é parte do espírito arrojado dos manauaras, de seu inestimável patrimônio histórico, da gastronomia e da arquitetura. Escolhi Manaus para viver e constituir minha família. As mais importantes oportunidades que tive de crescimento pessoal e profissional surgiram em Manaus. Os cidadãos dessa estimada cidade depositaram confiança em minha pessoa e em retribuição me dediquei, trabalhei duro e pude contribuir durante 2 mandatos consecutivos de prefeito para a construção do desenvolvimento da cidade de Manaus. Manaus é, sem dúvida, o motor do Amazonas. É também referência de desenvolvimento de toda a região norte do país. Desde a implantação do Polo Industrial de Manaus, a cidade está no ranking das mais ricas do Brasil, sendo reconhecida como a capital que mais cresceu economicamente nos últimos 40 anos. É incontestável a importância da Zona Franca de Manaus como ferramenta indutora do desenvolvimento do Amazonas, gerando renda e oportunidades para o cidadão. Além de ser fundamental para o progresso do estado, a Zona Franca mostrou ser uma alternativa eficaz para a preservação da nossa floresta. Creio que esse foi um dos principais motivos que levaram a presidenta Dilma a defender por mais 50 anos os incentivos ao polo industrial e a ampliação dos benefícios a outros municípios da região metropolitana de Manaus. Para mim, investir na Zona Franca é investir no povo do Amazonas. É promover o desenvolvimento socioeconômico, é melhorar a qualidade de vida e, principalmente, garantir às novas gerações um futuro promissor e mais justo. Todos nós somos capazes de enxergar Manaus dessa forma, vibrante pela alegria do seu povo hospitaleiro e forte por sua economia em ascensão. No entanto, a oportunidade que tive de administrar Manaus, e hoje na qualidade de senador da República, vejo com pesar as mazelas ainda existentes na nossa cidade. É fato que muita coisa foi feita. No entanto, é fundamental avançar. Vários setores cruciais para a sociedade carecem da presença do Estado. Melhorias na saúde, na educação, na segurança pública andam a passos muito lentos. A população está cansada de conviver com a criminalidade que se espalha na cidade e tira a paz das famílias. Quanto à saúde, faltam leitos nos hospitais, medicamentos, ou seja, os hospitais da cidade não têm infraestrutura adequada para atender o cidadão com dignidade. Crianças e jovens não têm uma educação à altura da sua capacidade. Falta o mínimo de estrutura decente para o aluno e para o professor ministrar suas aulas. Sei que hoje é dia de celebração, de relembrar a trajetória da cidade, mas isso não me impede de apontar os problemas e exigir que medidas eficazes sejam executadas. Manaus é uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Motivo suficiente para darmos respostas rápidas à população que clama por soluções há muito tempo. Os desafios precisam ser superados com urgência. São muitos os investimentos em obras de suma importância para o crescimento da cidade, especialmente na infraestrutura e mobilidade urbana. E aqui faço um parêntese. O projeto do corredor exclusivo, o Expresso, implantado e recebeu esse nome na minha época, ele é também chamado BRT. E o atual prefeito está recuperando essa obra que dá ao povo de Manaus a exclusividade no transporte coletivo. Reconheço também que o governo federal tem feito muito pelo Amazonas, mas acho esse momento oportuno para cobrar a restauração da BR-319, que até hoje não foi concluída. Essa rodovia é fundamental para o Amazonas, é a via de integração do Estado com o restante do país. Essa obra, senhoras e senhores senadores, tem aproximadamente 850 quilômetros. É a única rodovia que nos liga ao resto do país, que integra o Brasil de norte a sul. Infelizmente, essa obra, que foi iniciada a sua recuperação no período em que fui ministro dos Transportes, está recuperada na sua extremidade. 200 quilômetros saindo de Manaus e 200 quilômetros saindo da cidade de Humaitá para Porto Velho, no nosso limite com o Amazonas. Infelizmente, o trecho central, por incrível que possa parecer, não recebeu até hoje autorização dos órgãos ambientais para que essa obra tão importante seja recuperada. Quero frisar que a rodovia já existe, ela foi construída, ela foi asfaltada na década de 70. Ela só precisa de autorização dos órgãos de meio ambiente para ser recuperada e integrar finalmente o Amazonas ao resto do país. Eu creio e acredito que a presidenta Dilma vai tomar para si essa responsabilidade e finalmente nós recuperaremos o trecho central da BR-319. Eu encerro as minhas palavras parabenizando o meu querido povo do Amazonas, um povo que tem como marca a alegria, a consciência e respeito pelo meio ambiente. Me orgulho de fazer parte dessa história. Homenageá-los é apenas um gesto singelo e também de muita gratidão. Felicidades hoje e sempre. Viva Manaus! Viva o povo do Amazonas! Muito obrigado, senhor presidente.